Senhor presidente, pode inclusive descontar do meu tempo, porque eu serei curto e grosso. Grosso no sentido, logicamente, da expressão popular, mas eu serei cirúrgico. Senhor presidente, é lamentável que o deputado João Paulo, não o deputado João Paulo Costa, o deputado João Paulo Lima, tenha saído, porque ele vem com mais uma técnica que Lula, que é o chefe dele, orientou Maduro a fazer, usar narrativas. Pois bem, Renato, ele leu um texto de um não sei de quem, que vem com a narrativa que Maduro é um ditador pobre. Desde quando Maduro é pobre? Pelo contrário, isso é uma narrativa mentirosa diante de tantos que Lula vem conseguindo que seus asseclas repitam. Está aqui, bem claro para todos, que duas matérias a nível internacional já mostram que, enquanto a esmagadora maioria venezuelana vive na miséria, os governantes e suas famílias e seus apoiadores desfrutam de luxo e riqueza extrema. Inclusive, um ex-banqueiro suíço fecha a delação premiada sobre a fortuna da família Maduro. Lula, talvez, chegou tarde a orientar Maduro a ir por essas narrativas. Lula, que teve narrativas de tanto sucesso, porque primeiro ele imputou à sua ex-mulher, já falecida, a responsabilidade do triplex. Inteligente narrativa. Ia culpar quem? Como? Já faleceu. E ela, Dona Marisa, sabia de tudo, estava com ele ali ao acordar e ao dormir, e ele não sabia de nada. Como também Lula não sabia do sítio de Atibaia, embora tivesse pedalinhos com o nome dos netos, roupas de cama, saída de banho lá, pessoal, com as iniciais de Lula. Mas ele também não sabia, deputado Renato Antunes. Lula não sabia das operações que acontecia ao lado da sala dele, onde tantas empresas devolveram, deputado patriota, mais de 15 bilhões de reais. Alguém devolve o que não pegou? Faz doação de 15 bilhões de reais para os cofres públicos? Mais uma inteligente narrativa de Lula. E vai nesse caminho e vai com uma outra narrativa que o levou, talvez, aos votos finais necessários à sua eleição. Picanha e cerveja. Pois é, Maduro, aprende. Vai com essas narrativas que dá certo. E a última, que ele quer emplacar com o apoio de tantos poderosos, fora até do poder executivo, que é a narrativa do 8 de janeiro. Mas concedo a parte a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa, então, falar um pouco de Maduro, que já a gente vive brigando por democracia, né? 7 mil pessoas foram expropriadas de seus patrimônios, de suas casas, ou levadas às prisões em processos extrajudiciais, porque enfrentou o Maduro. 2 concorrentes à presidência, hoje até li um artigo do Caruso, dizendo que Lula, Zé Disseu e sua tropa se arrependem de ter deixado a eleição de 18 acontecer e não ter permitido ali que Lula fosse candidato um pouco antes, porque Maduro foi mais sabido do que Lula. Lula não aprendeu essa lição de Maduro. Maduro tirou os principais concorrentes e o prendeu. Que democracia! Os Yanomamis venezuelanos entregue a própria sorte ali aos garimpeiros, aos exploradores, morrendo, e que Lula já assumiu até, dizendo nas suas contabilidades que é índios brasileiros. 20% da população da Venezuela, deputado, correu de lá. E Maduro disse que a Venezuela está de portas abertas. É bom para João Paulo. Manda João Paulo mandar os netos estudar lá. Nós temos que fazer aqui uma comissão da turma do PT e quem adora Lula. Aí para lá também. Vão para lá passar férias na Venezuela. Andar com o celular na mão. Está tranquilo lá. Por que não vão? Então essa é a realidade. E aí, o que é que a gente assiste aqui? A resposta de João Paulo. Que Maduro é pobre. Pobre de quê? Pobre de mentira. Conceda a palavra ao deputado Renato Antunes.
Deputado Feitosa, Vossa Excelência fala sobre narrativas. E eu confesso que eu estou com vergonha. Vergonha da resposta que foi dada pelo colega João Paulo. Pena que ele não está no plenário. Faltou narrativa para o deputado. Não vou dizer que faltou inteligência, porque ele é inteligente. Mas não tendo o que falar, é melhor ficar calado. O deputado falou que o Maduro não trouxe bolo de mandioca para cá. Mas, na verdade, ele não traz nada, ele leva do Brasil. Levou 2 bilhões de dólares. E Lula não falou se ele vai devolver ou não. Enquanto o Brasil sofre...
Me permita atrapalhar a vossa
fica
parte.
Fica à vontade.
Na verdade, a Venezuela deve ao Brasil mais de 16 bilhões de dólares. A Venezuela veio para cá e o próprio Maduro olha para a cara de Lula dizendo que Lula está imbecilizado. Porque nem ele mesmo acredita nas besteiras que Lula disse. Mas devolvo a palavra à Vossa Excelência.
E como eu falo, as narrativas, deputado, aquela tese de defender o indefensável. A gente pode e deve fazer política partidária, ideológica, mas sem atentar contra a inteligência e contra aquilo que é verdadeiro. A gente não pode usar essa tribuna, esse microfone, não vou dizer de forma irresponsável, mas de forma a tentar defender e ludibriar a opinião pública e defender o que não dá para defender. Vossa Excelência falou aí, a gente deixou claro, 95% da população da Venezuela está na linha da pobreza, 80% na extrema pobreza. E eu me pergunto, como é que o Brasil abre as portas para um indivíduo que mata, que não respeita os direitos humanos, que é contra a liberdade de expressão, que não respeita a imprensa livre e é recebido no país da forma como foi recebido? E o que eu fiz na tribuna não foi provocar, foi ter uma posição oficial do Partido dos Trabalhadores, que se diz defensores desses direitos, dos quais o mais importante, o direito à vida, do qual o ditador é um assassino, porque está matando o índio, está matando sua população de fome. E a gente vê aqui uma resposta, não vou dizer não inteligente, mas sarcástica e sem fundamento, dizer que o indivíduo não traz bolo de mandioca. Pelo contrário, ele leva as nossas riquezas, mas leva também a nossa dignidade e leva a nossa autoestima de ser brasileiro. Porque ontem, apesar de reconhecer que nós temos um presidente, eu tive vergonha de dizer que tenho Luiz Inácio, já tenho por natureza, mas de ver um indivíduo daquele na presidência recebendo um assassino, um ditador, com a pompa que ele foi recebido. Por isso a minha fala foi de indignação, como brasileiro. Não foi o fato de sermos opositores na política. É dar louvores e fazer um reconhecimento a quem não merece. Eu aprendi na Bíblia e como cristão que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E o seu Nicolás Maduro não merece uma linha sequer de louvor da nossa fala. Então não é defendendo como foi defendido aqui que não trouxe mandioca, que ele devolva o que ele roubou do Brasil com a ajuda do atual presidente.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência que o Partido dos Trabalhadores não veio aqui e foi muito pouco no Congresso Nacional e no Senado defender Lula, porque essa posição de Lula, o que me parece que ele já tem alguma deficiência do ponto de vista intelectual, ela foi, inclusive, contraria a grande parte do Partido dos Trabalhadores, que se apegou tanto no Tribunal de Haia para dizer que Lula era vítima de um absurdo, de uma manobra que o levou à prisão, quando Maduro tem mais de 2 mil processos no Tribunal de Haia. Quando disseram tantas vezes que as eleições foram legítimas, e vai aí o 8 de janeiro, quando a própria ONU não mandou nenhum emissário, não mandou emissários para acompanhar a eleição na Venezuela, por entender que ela era fraudulenta e estava totalmente sendo manipulada. Por isso que eu até parabenizo o deputado João Paulo pela coragem que ele teve de fazer isso. Mas, na verdade, deputado Renato Antunes, não é só Vossa Excelência que se envergonhou com o que Lula fez. Grande parte dos brasileiros, grande parte da mídia que apoia Lula, grande parte, inclusive, dos brasileiros que votaram em Lula, viram que fizeram uma péssima escolha. Que as narrativas colocadas por ele, embora tenham tido sucesso, elas estão bem próximas de sucumbi-lo. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.